O Conexão Senado segue hoje com a terceira parte da entrevista com o professor de Ciência Política, Stéphane Moncler, da Universidade Paris 1 Sorbonne. Nos trechos que você ouviu na segunda e na terça-feira, Moncler falou sobre a estrutura e o papel do Senado na sociedade e sobre a relação do Congresso Nacional com a imprensa e como é a cobertura dos fatos relacionados ao Parlamento. Hoje, na terceira parte da entrevista, o professor Stéphane Moncler fala sobre o federalismo no Brasil. Ele faz um breve histórico do nosso federalismo e chega aos dias atuais, citando como exemplo nessa discussão a questão do pré-sal. Para o professor Moncler, o que deve ser pensado é o Brasil como um todo e não apenas os interesses deste ou daquele Estado. Vamos acompanhar. Baseado na população, o Senado do Império era minimamente assim, embora ele fosse vitalício. Na época, era o número de senadores conforme mais ou menos a população dos estados. Essa configuração que a gente tem hoje é uma cópia dos Estados Unidos, instituída pela Constituição de 1891, quando o Brasil se tornou uma república.
Sim,
essa forma de, por exemplo, o mesmo número de estados, de senadores, para um estado como Roraima, por exemplo, que é um de menor população no país, igual ao de São Paulo, que é o de maior população, é uma forma de dar um equilíbrio federativo, não é?
Mas, todo mundo, não fala todo mundo, as pessoas que sabem, um pouco da história constitucional norte-americana, conhece os debates da Convenção de Filadélfia, o trabalho do Jay, do Madison e do Hamilton, que tentaram de convencer os colegas da necessidade de criar o federalismo, porque o federalismo não é um bricolagem, o federalismo é uma invenção. A Constituinte de Filadélfia vai inventar de uma maneira consciente o federalismo e invente paralelamente o presidencialismo, exceto que eles não sabem que eles estão inventando o presidencialismo. O federalismo, eles sabem o que eles estão fazendo. No entanto, quando o Brasil, um pouco mais de um século depois, importa o sistema federal, o Brasil não importa todo o sistema norte-americano. Ele importa um número, a ideia das competências entre União e Estados, o que corresponde bem com a história colonial e imperial brasileira, mas ele vai impor também o mesmo número de senadores por Estado, mas ele não importa o modo de escrutínio das câmaras dos representantes, isto é, da Câmara dos Deputados. Nos Estados Unidos, desde nesta época e até hoje, é um modo de escrutínio bem diferente do modo de escrutínio no Brasil. Nos Estados Unidos, cada estado é dividido em
distritos.
E cada distrito deve ter o mesmo número de eleitores e de habitantes. Quer dizer, evidentemente, depois tem briga, exatamente, para designar as fronteiras dos distritos,
para
favorecer os democratas, os republicanos. Isso se entende. No entanto, o deputado que vai em Washington, na Câmara dos Representantes, é eleito por um número de eleitores, um número de habitantes idênticos no estado dele.
Sim. No Brasil,
no Brasil
sim, são 27 distritos hoje.
No Brasil não foi o caso. Imediatamente foi um sistema que correspondia aos costumes políticos brasileiros da época.
A mentalidade era de Estado unitário na época ainda, talvez, né?
No Brasil?
Porque o Brasil era um Estado unitário no Império.
Ah, não.
Quando
não,
ele
não,
impõe
acho que
a República...
Não. Nós não devemos confundir o que enuncia a Constituição e a realidade prática. Uma característica muito forte do Brasil é o que eu chamo de indeperiferização, é uma palavra um pouco complicada. Geralmente, em muitos países, quando o Estado, como instituição, se desenvolve, acontece um fenômeno de captação do poder pelo centro político sobre as periferias.
Sim.
E no Brasil, apesar que o Estado, como instituição, se desenvolveu, incluído muito na época Vargas e no regime militar, o Estado central, e quando estou falando do Estado central, não é sinônimo de união ou de um Estado, o Estado central não conseguiu a reduzir de uma maneira forte e sistemática as periferias. por exemplo, sobre o regime militar, apesar que os oficiais tiveram uma ideia muito clara dos projetos políticos deles, como as eleições não foram totalmente suprimidas, era necessário vencer as eleições. Então, quando houve um milagre econômico, era fácil de vencer as eleições. Depois foi mais complicado. Então, o que fez os militares? Eles procuraram ajuda das elites periféricas, notadamente aquelas do Nordeste, e assim eles fortaleceram estas elites. Hoje, as elites periféricas continuam a ser politicamente fortes. Uhum. Então, e isso é uma das características do Brasil e que é um elemento que me parece muito importante para entender bem o jogo político brasileiro. Então, o federalismo brasileiro pode ser modificado no vertente da representação política, porque a assimetria é muito forte,
sim.
E também na questão das competências. Quando o presidente Lula foi eleito, o Palocci, que era o chefe, vamos dizer, do grupo da transição e que também animou o grupo da redação do programa do Lula na eleição de 2002, colocou como prioridade a reforma tributária.
Uhum.
8 anos depois...
Ela continua como prioridade.
Ela continua de ser prioridade, mas ela não se realizou. Algumas coisas sim, mas não todas. A presidente Dilma continua a dizer que é necessário. Alors, quando anos isso vai pedir? Mas é um assunto essencial para a integração nacional, para permitir o desenvolvimento de todas as regiões. E tem resistência disso. Tem neopopulismo sobre esta questão. Por exemplo, o pré-sal. Durante a campanha de 2010, presidencial e para governador, eu ouvi da parte de alguns candidatos coisas que não demonstram um grande sentido nacional, dizendo: ah, mas este petróleo está lá perto de nós, então deve ser nosso estado, estou pensando no Rio, é claro, e nós devemos ser os principais beneficiadores disso. Então eu gostaria que o Amapá, por exemplo, descobre uma quantidade fenômena de petróleo embaixo para ver o que vai dizer esses candidatos do Rio. Se eles vão dizer: ah, não, tudo isso pertence ao Amapá. Não, eles vão desejar uma parcela. O Brasil é uma nação, é um país federal, mas eu penso que quando tem coisas que produzem riqueza, a riqueza deve ser repartida. Então, este tipo de discurso de alguns políticos brasileiros mostra a que ponto eles se raciocinam em função de interesses locais. Eu penso que no mundo globalizado é melhor já mudar de escala e pensar Brasil.
Isso não é também uma pressão do eleitor, que também raciocina de maneira localizada?
Mas quem faz a cabeça do eleitor? O discurso político participa do pensamento dos eleitores. O eleitor é uma pessoa sensível às informações que ele recebe, que seja a informação que ele recebe pela televisão, pelo rádio, mas também pelos políticos. E na cabeça dele as coisas se conciliam mais ou menos. Então, a responsabilidade dos políticos é enorme deste ponto de vista. Da mesma maneira que a imprensa. E a imprensa, como ela pode tratar de uma questão como pré-sal? A imprensa não tem uma implantação nacional. É difícil no Brasil ter uma implantação nacional. Então você pode ver, por exemplo, que Globo, que tem sobretudo o eleitorado dele no Rio, diz: ah, o pré-sal deveria ser, será bom que seja
do Rio de Janeiro.
Para o Rio de Janeiro. E quando você vai ver o Jornal do Comércio em Recife, dizendo: ah, não, a gente precisa também ter benefícios. Então, a imprensa reage também em função de interesses locais. O federalismo não deve se tornar um conservadorismo. O federalismo deve ser considerado como uma maneira de descentralização, uma maneira de resolver problemas locais, problemas, vamos dizer, perto da gente. Que tudo não seja decidido em Brasília, e isso é a ideia do federalismo. O federalismo não deve ser uma acumulação de conservadorismo e de medo do futuro.
Você acompanhou a terceira parte da entrevista com o professor de ciência política Stéphane Moncler, da Universidade Paris 1 Sorbonne. Amanhã, na quarta e última parte, o assunto será a reforma política, tema que está na pauta diária do Congresso Nacional.